Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, senhor presidente, ocupo a tribuna para dizer que o jornal Correio Brasiliense trouxe uma matéria que eu achei importante que pudesse debatê-la aqui. Ela trata de que nessa questão do enfrentamento contra as drogas, especificamente contra o crack, o jornal coloca que há muito discurso e nenhuma prática, ou quase que nenhuma prática, e faz uma análise do que acontece na prática, do dia a dia. E nós aqui no Senado, na Comissão de Saúde, nós temos uma subcomissão presidida pelo senador Wellington Dias, e que nessa subcomissão nós estamos tratando desse tema. E aí, senhor presidente, nós começamos ainda no início do primeiro semestre, houve uma prorrogação e eu penso que essa subcomissão deve fazer o encerramento até o final de setembro, começo de outubro. E o que a gente percebeu durante várias audiências públicas, trouxemos autoridades, desde médicos especialistas, mas principalmente, senhor presidente, fizemos questão de ouvir aquelas entidades que estão hoje no dia a dia fazendo esse enfrentamento. São praticamente quatro meses. Foram realizadas várias audiências públicas, dezenas de profissionais que atuam diretamente no tratamento e na recuperação dos dependentes químicos. E o que eu tenho a dizer até o momento é que a experiência tem sido excelente, permitindo que os membros da subcomissão tenham um diagnóstico bem próximo da realidade sobre essa questão no Brasil. Eu dizia, o resultado desse trabalho, dessa subcomissão, ela deverá ser, penso eu, que em outubro nós devemos ter já a finalização desse trabalho. O presidente da subcomissão, senador Wellington Dias, vai apresentar dados, e os dados, senhor presidente, são muito parecidos com o diagnóstico que faz o jornal Correio Brasiliense. Além, obviamente, faremos uma série de sugestões a fim de contribuir de forma efetiva para minimizar os problemas verificados no atendimento àqueles que desejam se livrar das drogas. Segundo o jornal, o governo não cumpriu todas as metas anunciadas há um ano no plano de enfrentamento ao crack. E isso é real. Dos 136 centros especializados em atendimento aos usuários prometidos para 2011, apenas 20 saíram do papel. Desses, só 10 unidades funcionam 24 horas e dos 2.500 leitos em hospitais prometidos, apenas 250 ficaram prontos, ou seja, 10%. O diário informa ainda que existe hoje 20 milhões de brasileiros viciados em álcool, quase 4 milhões de usuários de maconha e uma quantidade ainda indefinida de dependentes de crack, com estimativas que variam de 600 mil a 2 milhões de pessoas. Essa realidade retratada pelo Correio Brasiliense é a mesma, repito, que a subcomissão do Senado encontrou nesses quase 4 meses de audiências públicas e debate. O próprio Ministério da Saúde admite que seja preciso fazer mudanças em relação ao financiamento dessas ações, bancando o custo de enfermarias completas de 10 a 20 vagas de forma mais prática e econômica, informa a reportagem. Além da falta de apoio a essas entidades, há a carência de profissionais envolvidos no tratamento de drogados, como psiquiatra, psicólogo, entre outros, inclusive nas emergências. Essa visão é a mesma da maioria das pessoas ouvidas pela subcomissão, como representante dos governos federal, estaduais e municipais e das comunidades terapêuticas, as quais exercem papel fundamental em regiões atingidas fortemente pelo tráfico. É preciso sair da teoria para a prática urgentemente. Não temos mais tempos a perder e a saída é que o governo assuma de vez a coordenação dessas ações, auxiliando as comunidades terapêuticas, cujo trabalho tem sido comprometido pela falta de recursos. O serviço que deveria estar ligado ao núcleo central, mantido e controlado pelo governo federal, tem sido prestado sem coordenação, sem objetivos comuns e coletivos, apesar do esforço dessas entidades e daquelas pessoas que trabalham diariamente para levar drogados do vício. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que isso não é uma crítica. É, longe disso, eu acho que essas entidades que espontaneamente fazem esse trabalho, elas não podem ser criticadas, porque, na verdade, a crítica deve ser feita aqui àqueles que não fazem nada, que veem o problema e se acostumam com eles. Eu tenho conversado com secretários estaduais e municipais das áreas sociais. Eles têm muito a contribuir porque lidam diariamente com esses problemas. A secretária de Ação Social do governo de Mato Grosso do Sul, a doutora Tânia Garipe, por exemplo, avalia que só o setor público de saúde, como o SUS, não tem conseguido atender as demandas para tratamento dos usuários de drogas. A secretária entende que a única saída é facilitar o financiamento dessas ações às comunidades terapêuticas por meio de parcerias e convênios. E isso, segundo ela, só será possível com a adoção de uma política nacional em que as exigências para assinatura de convênios e o acesso a essas verbas sejam menores. Além de prover de recursos essas comunidades, em geral mantidas por igrejas, entidades filantrópicas e beneficentes, a Secretaria de Ação Social de Mato Grosso do Sul defende a criação de um programa de qualificação para a reinserção no mercado de trabalho do usuário em recuperação. Em Mato Grosso do Sul, há 43 entidades terapêuticas trabalhando no tratamento e na recuperação de usuários de drogas. Nenhuma delas recebe ajuda financeira para desenvolver esse trabalho social. Reitere-se de valor inestimável. Opinião semelhante tem a secretária de Assistente Social de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Doralice Nunes, cujo município faz fronteira com o Paraguai, município de Pedro Juan Cavalheiro. Ali ocorre situação inusitada, sem leitos para atender aos viciados em recuperação, o município brasileiro recorre à estrutura de saúde da cidade vizinha, reconhecidamente mais pobre e carente de infraestrutura. Na verdade, senhor presidente, aqui é preciso fazer um parente. A maioria dos pacientes do Paraguai, de Pernambuco, são atendidos na rede de Ponta Porã no Brasil. Mas, curiosamente, nós não temos leitos, chamados leitos psiquiátricos. E por isso é que quando se precisa internar um paciente que tem essa necessidade, ele não é aceito ou não tem vaga no hospital no Brasil e você faz esse atendimento ou essa internação no vizinho hospital de Pedro Juan Cavalheiro. São essas questões que eu acho que nós temos que sair do papel e adotar, sem dúvida nenhuma, uma maneira mais prática, desde financiamento até sentar com essas pessoas que na prática estão realmente fazendo o enfrentamento e ajudá-las a combater esse que é, sem dúvida nenhuma, o grande mal do século. Dona Alice, que é uma estudiosa do assunto, está certa de que o Brasil pode se tornar referência internacional no tratamento e recuperação de usuários de drogas, se elaborar e pôr em prática política nacional com previsão de recursos suficientes para financiar o tratamento. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reitero a avaliação inicial de que é preciso colocar imediatamente em prática as boas ideias para que esse problema seja resolvido. Não totalmente, porque sabemos o quão difícil é, mas minimizado para que menos famílias sofram com esse mal que afeta toda a humanidade. Senhor presidente, eu, ao finalizar, quero dizer que, como médico, mas muito mais como cidadão, esse, sem dúvida, senhor presidente, é o problema mais duro que nós temos no momento, mais difícil. Eu tenho certeza que a presidente Dilma, ela terá, tão logo tenha, e eu acho que está se gastando tempo, porque o problema é complexo, mas tenho certeza que tanto essa comissão do Senado como a da Câmara, nós haveremos de juntar esse esforço num grande seminário, passar todas essas audiências, junto com a Senado e com o Ministério de Saúde, elaborar uma política nacional capaz de fazer esse enfrentamento e capaz de tirar o país, ou pelo menos de minimizar o país, o sofrimento de milhares e milhares de famílias. Muito obrigado.